Sejam muito bem-vindos ao Crise Podcast. É o seguinte, hein? O podcast que você está prestes a ouvir foi gravado em live. Nós estamos fazendo live lá na Twitch. Então nós transmitimos o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana 2021 ao vivo lá na Twitch. twitch.tv/crisecast. E esse áudio que você vai ouvir agora foi gravado diretamente na live na sexta-feira. Tá ok? Então segue a gente lá e é isso aí. Bom podcast. Então vambora, hein? Musiquinha tocando. Vamos falar aqui dos grupos da Libertadores que acabaram de sair. Vamos lá, hein? Vamos fazer uma análise grupo a grupo. Pode falar, meu querido.
A live tá como se tivesse a live já volta. Não tá, não?
Não, já ajeitei.
Ah, né? Voltou. Tudo bem. Consigo.
Deu ruim pro Flusão? Deu... Eu acho que não ficou bom, não, hein? Que derrota, inclusive. Abraço. Que derrota falando que deu ruim pro Flusão? Vamos lá. Grupo da Libertadores, Grupo A, Palmeiras, Deportivo, Defensa e Justiça, Universitário do Peru, G2, que é Independente Del Valle e Grêmio. Difícil pro Palmeiras esse grupo, hein?
Olha, eu acho que o Universitário aí tá correndo por fora. E a gente tem que ver quem é que vai se classificar entre Del Valle e Grêmio, mas vai ser um grupo ali entre os... Vai ser difícil entre Palmeiras, Defensa... E o que vem é do G2, né?
Verdade, Ar. Qualquer pessoa que sai do G2 ali, Grêmio ou Del Valle, principalmente o Grêmio, vai impor uma dificuldade monstra pro Palmeiras ali. Eu ainda acho que o Palmeiras é favorito pra pegar essa vaga. Mas fácil não vai ser, não.
Não vai ser fácil, não.
Vamos querem fazer um predict?
Um predict na tela? Não, vai dar Palmeiras e Grêmio.
Palmeiras e Grêmio? Você, meu querido Antônio.
Ah, meu amigo, desse G2 aí, eu acho que passa o Grêmio mesmo, não vai dar não.
Não. Grêmio e Palmeiras?
Isso. Passa Grêmio e Palmeiras do grupo. Porque o Defensa e Justiça, eu acho que não... Assim, vai ser muito apertado. O Defensa vem muito bem. O Universitário eu desconheço, não posso dar muita opinião. Mas entre a disputa entre Grêmio e Defensa vai ser um pouco mais apertada, isso eu posso dizer.
Entendendo. Então, eu acho que um brasileiro vai cair por terra aí, viu? Eu acho que o Grêmio passa do Del Valle, mas eu acho que um brasileiro cai por terra aí. Defensa e Justiça pega uma segunda vaga aí, de repente, eu vou dizer que... Tem que passa ali o Grêmio. Grêmio, Defensa e Justiça. Imaginei o Palmeiras na Sul-Americana.
Palmeirão de fora...
É um time que não começou bem o campeonato, mas é difícil a gente falar, né? Porque a gente tá vendo pouquíssimo do Campeonato Paulista por conta da pandemia. Mas posso estar falando merda aqui também.
Sim, como de costume.
De costume, né?
Eu vou até pegar minha plaquinha aqui.
Discord! Plaquinha do Discord. Fazer um emote da plaquinha do Discord.
Plaquinha muitíssimo utilizada. Sempre que o Bruno fala.
Agradecendo a rapaziada que tá aí.
Qualquer
ó.
Colocação de Bruno Craveiro.
Sim, agradecendo a rapaziada que tá aí. Lembrando, ó, nossas redes sociais estão aí, ó. Crisecast no Instagram, no YouTube, no TikTok e nosso podcast também, tá? Spotify, Deezer, Apple Podcast, tudo isso aí. Vambora. Grupo B.
Grupo B, o Inter.
Olímpia do Paraguai, Internacional do Brasil, Deportivo Táchira da Venezuela e Always Ready da Bolívia.
Passa Inter e Olímpia, né? Não tem jeito.
É, eu vou com o relator aí.
Eu sigo o relator também, unanimidade.
É. E aí quem vai pra Sul-Americana, Deportivo ou Always Ready?
Acho que o Deportivo vem forte, o Always Ready até se prepara, tem um elenco com jogadores da seleção, da Bolívia, né? Mas acho que não faz frente ao, por exemplo, o Deportivo, que já tem mais costume na Libertadores, e é um time mais forte dentro do seu país, né? A primeira vez que foi campeão do Campeonato Nacional foi agora. Então, acho que em terceiro lugar fica o Deportivo.
Tá, grupo 3, grupo C. Aqui. Boca Juniors, Barcelona, The Strongest e G4, que possivelmente será o Santos. Isso, hein? Bem
grupo difícil. Complicado. grupinho complicado, principalmente pelos três primeiros aí, pelo Boca, pelo Barcelona e pelo Santos. Mas eu acho que ele acaba dando a lógica e passa Boca e Santos.
Cancela aí, Bruno, no jogo.
É, eu tô ajeitando aqui a... Dá uma captura de imagem pronta.
Vai fazer propaganda de graça pro Itaú também.
O cara
também.
Fazendo propaganda.
Esse é o nosso apresentador.
Vou ajeitar aqui, rapazadinha.
Coloca a tabela nesse quadro grande, pô.
Quero aqui já tirar, né? Pois é, eu tô atrás da imagem da tabela, mas não tá disponível aqui ainda. Tem falta monitores pro editor.
Não, mas vai ficar entre. Eu acho que vai ficar entre Boca e Santos e Barcelona. Acho que o The Strongest, apesar do nome,
aí,
não vem tão Strongest assim.
Não vem tão Strongest assim?
Vem não.
Não vem tão Strongest assim.
O Barcelona, além de tudo, tem o fator altitude aí pra ajudar, né? Então.
E tem o Messi, né?
A briga vai. Eu acho que assim, na verdade, vai ser um emprenhado danado entre os três. Porque o Boca também não tá essas coisas todas, não é certo que vai passar como cabeça do grupo. Vai ser uma disputa feia, mas eu acho que passa sim, Boca e Santos.
Eu vou aqui de Boca e Santos. Isso, Boca e Santos. E o Santos em primeiro, talvez, hein? Vou até botar aqui.
Capaz,
o Santos
nada,
em primeiro.
Nada, passa Santos em primeiro.
Grupo
D. Eu vou de Santos em primeiro, eu vou de Santos em primeiro.
River Plate, Independente Santa Fé, Fluminense. G3, que o G3 corresponde a Bolívar e Girona Barranquilla, o Bolívar ganhou o primeiro jogo.
Aí é o grupo, hein?
Pois
aí
é,
eu arrisco grupo, dizer
cada uma incógnita.
Que o Flusão talvez não pegue nem Sula.
Periga, viu?
Eu acho que tem que ver como é que o Fluminense vai se comportar, né? Mas eu acho que ficou um grupo que pode ser viável pro Fluminense, cara. Pode ser, não tô dizendo que é. Mas se o Fluminense desenrolar bem, pode ficar viável sim esse grupo. Mas eu acredito que é River Plate e talvez Santa Fé.
Eu vou de River e Júnior Barranquilla.
Mas o Júnior vai ter que reverter lá, viu? Perdeu o primeiro jogo.
Eu tô confiando no... Tô confiando. É Borja. Hat-trick do Borja na volta.
Lembrando aí pra rapaziada que quem perder desse jogo enfrenta o Ceará. Tá?
Sim.
Lá na Sul-Americana. Vai já falar um pouquinho sobre a Sul-Americana. Grupo E, São Paulo, Racing, Sporting, Rentistas. A gente achava que ia ficar muito difícil pro São Paulo, acabou que não. Mas tá ok.
É,
o São Paulo não, São Paulo lá.
Racing e São Paulo. São Paulo e Racing.
Eu acho que Racing e São Paulo. Racing primeiro.
Eu também acho isso aí.
São Paulo não bobear, ele passa sem muito problema desse grupo, viu? Grupo F, Nacional do Uruguai, Universidade Católica do Chile, Argentino Júnior G1, que o G1 é Libertar, Atlético Nacional, o Libertar ganhou o primeiro jogo.
Esse grupo é fortinho aí pelo...
Bem forte.
Esse acho. G1 aí, esse G1 são dois times que eu acho que vão passar. Quem passar daí, eu acho que passa também... entre primeiro e segundo lugar do grupo. Então eu vou botar o Libertar e o Nacional.
Esse grupo eu considero ele não forte, mas disputado e nivelado por baixo. Não acho que sejam grandes times, não. E eu tenho minhas dúvidas.
Que é isso?
Acompanho o Sal no voto aí de que quem passa do G1 tem grande chance de passar também no grupo, talvez em segundo. Mas eu acho que a gente no Júnior vai dar um trabalho danado, mas quem passa mesmo vai ser o Nacional, quem vier do G1 aí, que não se sabe ainda.
G1, né? Libertar, Atlético Nacional, né? Agradecer o Francisco Delas pelo follow. Olha aí, que beleza. Vamos lá, então. Eu acredito que o Libertar vai passar do Atlético Nacional, jogou bem melhor, eu vi esse jogo. Passa junto com o Nacional, a Universidade Católica deve ir aí pra Sul-Americana.
Aqui no Júnior tá bem.
Grupo G. E aí, antes da gente falar, eu queria ler o comentário do Luquinhas aqui que falou: Grupo G, relativamente fácil, mas se tratando do Flamengo, tenho medo. Quero que o Flamengo dê uma surra na LDU pra mostrar quem manda no Rio. É a chance do papai mostrar quem manda, né? É a chance. Mas fácil não ficou, não. Eu achei que É um grupo que o Flamengo pode
ser. Papai vingar o filho, né? Cara, eu acho que o Flamengo não vai se complicar, porque o Flamengo tem um time muito superior. Mas eu concordo, o grupo também não é fácil. Tirando o Nino Lacalera, que o Nino Lacalera é bem abaixo dos outros. Mas Vélez e LDU são sempre bons adversários. Mas eu acho que vai passar Vélez e Flamengo mesmo.
O de Flamengo
eu acho que eles são bons adversários. Eles são bons adversários, mas não estão mais nesse pique, sabe? Inclusive aquela final de 2009, eu acho, foi, né, com o Fluminense. A LDU chegou lá como surpresa também, sabe? Acho que como eu não acompanho a LDU, mas como o Vélez é argentino, é um campeonato um pouco mais forte, eu acho que o Vélez vai dar um pouco mais de trabalho. Então vai Fluminense e Vélez.
O Vélez é atualmente o líder do grupo B do campeonato argentino. A Argentina é dividido em dois grupos, né? Quem tá liderando o primeiro é o Colón. E o grupo B está sendo liderado pelo Vélez. Então acho que o Vélez vai dar uma canseira boa aí no Flamengo.
Exatamente.
Para mim, LDU e Flamengo. Último grupo.
O Vélez vai ser. Deixa eu falar, Tron. O Vélez vai ser esse ano que foi o Emelec pro Flamengo aí.
Pode ser. É um time que complica muito, pode ser, é verdade. Grupo H. Sempre pronto, né? Da Bolívia. Não, perdão. Vi aqui no errado. Cerro Porteño do Paraguai, Atlético Mineiro do Brasil, América de Cali da Colômbia, Deportivo La Guaira. Ficou bom pro Atlético.
Ficou excelente.
Ficou muito bom.
Bom aí, eu
acho
que.
Ficou excelente,
papai. Com exceção, acho que do América de Cali, que pode impor uma certa resistência ali. Não terão muita dificuldade. Cerro Porteño e Atlético Mineiro aí de passarem.
Então, Bruno, você tá dizendo que o Clube Atlético Mineiro vai ganhar esse Grupo H?
Ele pode até ganhar o Grupo H. Não vivemos de hate nesse cast.
A gente viu que a gente vê, hein?
A gente viu que a gente vê.
Não, eu acho que vai dar Atlético Mineiro e Cerro Porteño.
Atlético Mineiro e Cerro Porteño. Tô não?
Também acho que eu vou no Cerro Passa. Atlético e Cerro. Porque, inclusive, o América anda mal, né? É o oitavo colocado no seu grupo do campeonato colombiano, então... E o time venezuelano é fraquíssimo. Babinha total. Então não vai dar muito problema.
É o que eu ia falar. Eu não vi jogando, né? É porque a gente não conhece o nome. É um time muito novo. Time de 2014, se não estiver enganado, mas... E cuidado. A gente sabe que
é
times venezuelanos podem complicar, às vezes.
Pode. É o atual campeão venezuelano também, né?
Talvez complique ali na hora do Atlético Mineiro fazer a imigração pra entrar na Venezuela, mas dentro de campo eu acho que não.
Dentro de campo você acha que não? Vamos lá.
Acho que não.
Sul-Americano, então, pra gente finalizar a live. Obrigado a todo mundo que tá aí presente. Lembrando sempre do nosso podcast, Crise Sporting Cast, Spotify, no Deezer, né, podcast, e do nosso Instagram também. Queria só ressaltar aqui, o nosso Instagram parou de piscar lá em cima?
Não percebi, não.
Parou de piscar.
Parou de piscar. Entendi aqui o que aconteceu, rapaziadinha. Nossos geeks
desapareceram.
E vai voltar agora.
Isso aí é a Twitch, claramente.
Então, rapaziada, aí, ó. Nossas redes sociais aí. Peço que vocês nos sigam se você gostou da transmissão. Continuando aqui então pra Sul-Americana, voltou aí direitinho. No grupo A, Rosário Central da Argentina, o Huachipato do Chile, 12 de outubro. Só não, me ajude aqui. O nome do time é 12 de outubro. Okay. Como é que é em espanhol? 12?
12 de outubro.
12?
12 de outubro.
12 de outubro, ok. 12 de outubro. O E4. O E4 vai ser o perdedor de Santos e São Lourenço. Possivelmente teremos um grupo com Rosário Central, Huachipato, Torce de Outubro e São Lourenço.
E aí?
Cara, Rosário Central é um time muito forte, sempre com a torcida, né? Mas em tempos de EAD de futebol, talvez o Rosário Central não seja uma presa tão... seja um caçador tão feroz aí. Mas não ficou um grupo tão difícil pra ele. Eu acho que vai levar esse grupo quem sair do E4.
Uma correção, Bruninho. É o FAD, né? Futebol à distância.
Boa distância. Viagem.
Isso. É, não, acho que o São Lourenço ganha. Acho que o São Lourenço ganha esse grupo sem muitos problemas. A minha dúvida é se passa o Huachipato ou o Rosário Central.
Passa o São Lourenço, só passa um.
Ah, só passa um, é Sul-Americana. Mas não, então é São Lourenço.
Rapaziada, infelizmente, né? Só passa um, que eu acho uma de graça isso aí. É, mas só passa um.
Desculpa.
Acho isso aí muito errado. Possivelmente passará o São Lourenço aí, que vai vir do E4, ou o Santos, caso reverta o placar. Torão, concorda aí com o relator?
Concordo.
Boas considerações aí de Antônio Feijão.
Obrigado, é porque eu tava aqui agora, neste instante, tweetando no Cris, eu acabei desvinculando um pouco o raciocínio, desculpe.
Não, mas você é um homem multitarefa, tá certinho pra você. Grupo B, Independiente, Bahia, Guabirá e Uruguai 1. O Uruguai 1 vai sair do confronto entre...
Eu queria só pedir uma coisa, que aqui na transmissão tá aparecendo ainda os grupos da Libertadores, se tu pudesse mudar aí pra facilitar a vida de quem tá acompanhando.
Eu vou ter que remontar, na verdade, porque eu... Mas eu posso sim, certamente aqui dar uma...
Enquanto a gente discute aqui esse... Normalmente qual grupo? Bahia? Guabirá?
Bahia, Independente, Guabirá e Uruguai 1, que é entre o vencedor de Torque e Phoenix. Eu acho que é o grupo mais difícil.
O mais difícil.
Porque o Independente é o Independente, né? Tem uma tradição absurda. O Bahia, apesar de não estar num bom ano desde o ano passado, tem um elenco qualificado, principalmente para jogar Sul-Americano. Acho que se der na linha, vai fazer frente para o Independiente. O Guabirá, eu acho que é o time mais fraco desse grupo. E o Torque, ele é um time em ascensão lá no Uruguai, foi comprado pelo City. E é um time que eu acho que chega bem forte e que também pode beliscar essa primeira posição.
Eu acho, sinceramente, desse grupo aí, se o Bahia terminar em terceiro, vai ser muito, viu?
Com o futebol que o Bahia vem apresentando, eu concordo.
Porque tá fraco,
cara. É, tem que melhorar.
O Bahia tá fraco e o grupo tá muito forte.
Tá muito. Sim, o Independiente é franco favorito. A gente não tem, não tem dúvidas, né? É, a questão é se alguém vai complicar a vida dele. Talvez o Torque, mas ainda assim é um clube em ascensão, né? Pra bater de frente com o Independiente, fácil não vai ser. Agora a gente sabe também que o Independiente não é aquele Independiente que ganhou 7 Libertadores aí, né? É um time que tá tendo muitos problemas internos. Teve até o rebaixamento alguns anos atrás aí no Campeonato Argentino. O que numa AFA, né? Numa Confederação Argentina que já sofre muitos problemas, a gente vai ver ainda um Independiente bastante frágil, talvez. Se fosse o Bahia de alguns anos atrás, eu botaria o Bahia até talvez assim como esse favorito, mas como franco atirador ali em cima do Independiente. Mas com esse Bahia que a gente viu ano passado, não sei se vai acontecer não. Mas fica a nossa torcida aí pro esquadrão.
Podia ser.
Eu vou.
Podia ser até o Bahia do começo de 2020.
Poderia.
Pô, 2020
podia. Não, o Bahia de 2020 tava bom.
Verdade, poderia.
Sim, sim. Era um bom time. Eu vou de Torque, esse grupo aí. Foda-se.
Vai de Torque?
Vou de Torque.
Surpreendente, viu? Surpreendente. Mas vamos lá. O grupo que nós estávamos esperando, né? O grupo C. Grupo 8C.
Isso aí é uma hipocrisia, né? O Ceará jogando num grupo C.
É complicado mesmo. Achei que a Comebol aí tava de brincadeira, viu?
É, o Ceará vai ter uma dificuldade enorme nesse grupo, porque é um grupo que o Ceará não conhece, né?
É, o Ceará não sabe nem como se comportar, né? Tá meio sem jeito.
Não sabe, você não sabe.
Mas assim, vamos lá.
Está se sentindo errado. Agora eu queria saber onde estaria Arthur Cabral nesse momento com seu corte de cabelo 8C.
Né? Vamos fazer uma montagem tirando só o 8, deixando assim, grupo C a cabeça do Arthur?
Aí uma grande pode ideia. O foda é que a gente tá dando ideia aí pra quem tá assistindo.
Vai.
A gente pega todas as nossas ideias boas.
Não, cara. Ninguém vai pegar essa ideia.
Ninguém tá assistindo.
Não, é uma boa ideia.
Não tem essa ideia tão boa não pra galera roubar. Mas tudo bem.
Não, essa ideia é boa, essa ideia é boa. Vamos botar essa ideia. Sim, mas eu acho que é um grupo extremamente difícil. E eu boto o favorito seria o time que perder entre Bolívar e Júnior Barranquilla. Mas eu acho que vai ser os quatro estão muito bem equilibrados.
Vamos lá. Eu acredito E aí ficou um grupo bem difícil pro Ceará. Ficou um grupo bem difícil pro Ceará. Ó, o Luquinhas falando como é bom, ajudando demais os BRs. Pois é. Eu acho que não teve nenhum grupo que ficou muito impossível, não. O Ceará, por exemplo, não ficou num grupo fácil. Mas também, eu prefiro o grupo que a gente caiu, né? do que o grupo do Bahia, por exemplo. Eu prefiro esse grupo também.
O do Ceará pode dar briga ainda, pô. O Ceará pode peitar o Roger Wisterman, ou quem vinha da Libertadores, sabe? Pode. O Bahia, do jeito que tá, com o elenco que tem, eu não acho que vai conseguir bater o Independiente, não.
Agora sim, deixa eu perguntar uma coisa, vocês são mais conhecedores. O Roger Wisterman, é altitude, é?
Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra tu. São Paulo é altitude. Qualquer coisa que é acima de São Paulo já treina o cabeção. Então,
mas acho que sim. Essas altitudes que chegam ao jogo, é? Chega. Porque eu sei que o Equador é, mas a Bolívia eu não tô sabendo.
Eu lembro. É altitude. Sim. É um pouquinho alto, viu? É altitude.
É, então porque
é
aquela coisa.
Mas é porque eu queria explicar só uma coisinha aqui rapidinho para vocês. A Cordilheira dos Andes pega o Chile, o Equador, a Venezuela, o Peru. Então esses países todos estão dentro da Cordilheira dos Andes. E tem uma certa altitudezinha boa aí, sabe?
Entendi. Aula de geografia com comunista, é isso mesmo. Você vê em que ponto chegamos.
Por exemplo, o estádio do Jorge Wisterman fica na cidade de Cochabamba, a 2.560 metros de altitude.
É, me parece alto.
Parece alto.
Me parece alto, é. Ó, porque é o seguinte, por que eu tô perguntando isso? O Arsenal de Sarandia é um time tradicional. Por mais que a sua estrutura não seja das melhores da Argentina, é um time que já passou por diversas vezes jogar nessa situação. Inclusive o Arsenal de Sarandia já enfrentou até o Sport, conhece aqui a região. Oh, o Riba tá dizendo.
Ah, tá numa draga desgraçada.
Cochabamba é a cidade da Mariana, é verdade. Mariana Castelar.
Quem falou isso?
O Riba. Riba Massa.
Ah, tá aqui, verdade. Mas ela é bem acostumada, né, com essa coisa de altitude.
Será que ela vai ver o jogo do Ceará lá? Se foda?
Caramba, seria top.
Ele é iradíssimo, nosso correspondente internacional. Mas, ó, deixa eu te falar um negócio. Por que eu tô falando isso? Porque o Ceará tá estreando em jogos internacionais, né? Já jogou Sul-Americano e Comebol, Sul-Americano 2011, Comebol 95, perdão. Mais uma vez foi contra o Corinthians, outro contra o São Paulo. Então, nunca jogou fora do país. Esses serão seus primeiros. Seu primeiro jogo será contra o Jorge Wilson em Fortaleza. Mas, curiosamente, o último jogo, teoricamente, vai ser contra o Jorge Wilson na Bolívia. Pedro Motoca, obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Então,
grande nome.
Saulinho aí deu uma leve caída, mas ó, considerando isso, que o Ceará vai decidir a sua classificação fora de casa na altitude, é importante o Ceará se planejar para isso. Porque nós não temos, estruturalmente falando, nós não temos uma coordenação para ter esse tipo de jogo. A gente sabe que precisa de uma preparação, precisa de um treino específico, uma velocidade da bola diferente para jogar na altitude. Então o Ceará tem que correr para arrumar profissionais que saibam lidar com essa situação e possam indicar os jogadores. O Robson de Castro não é burro. Ele já deve estar atrás desse tipo de orientação. Mas o Ceará tem que ficar ligado. Não é uma competição qualquer.
Agora, se o cruzamento do Ceará já é ruim, a altitude zero, ao nível do mar, vale na altitude, viu? Puta que pariu.
Sim, o Pedro Motoca perguntou se o sorteio já acabou. Acabou, né?
Acabou, mas tá aí na tela o sorteio da Sul-Americana.
O Ribamar voltou, tô vendo ele finalmente.
Eu não tô vendo, não.
Ele tá comentando, o problema dele não é com a internet, é o...
Mas eu tô vendo a cara dele, eu não tava vendo. Agora
também
não
tô vendo, não.
Ah, olha aí. Não tô vendo, não.
Agora eu tô escutando, ó. Escutei. Eu escutei.
Mas vamos lá pro segmento aqui. Posso passar pro grupo D ou alguém tem alguma...
Pode. Se o Ribamar quiser alguma coisa aí, ele fala pra mim que tá escutando, que eu
digo que você repassa o nosso mensageiro aí.
O Saulo é o nosso Chico Xavier, né?
Nosso Chico Xavier. Isso. Grupo D talvez seja o grupo mais tranquilo pra um cabeça de chave aí, que é o Atlético Paranaense. Que pegou Melgar do Peru, Alcas do Equador e Metropolitano da Venezuela. Com exceção do Melgar do Peru, os outros não apresentam perigo. assim, pelo menos à primeira instância, não apresentam perigo. Pode ser que aconteça aí de a gente ver um Atlético Paranaense desmontado, alguma coisa assim. Mas, a princípio, desmontado. É um grupo fácil.
Sem peruca, sem maquiagem. Desmontado.
É, desmontado o elenco, né? Passado que já não era bom. Uhum. Sofreu um desmonte esse ano.
Pois é. Macho, é um milagre do Atlético Paranaense, viu, velho? Se classificar para essa... processo sul-americano ainda, assim. Do jeito que foi. É... enfim, né? Mas eu acho que, tipo, desses outros times aí, é o que é, tem o nome mais forte, mas eu não sei se hoje o elenco bate em tudinho, assim, também não, sabe? É... eu acho que o Mega vai fazer, vai dar um trabalho aí. É... mas eu acho que no final das contas, talvez o Atlético se classifique. Mas também não acho que vai ser nessa facilidade toda, não, e é capaz de perder a vaga.
Acho que tá bem tranquilo aí, bem tranquilo mesmo.
Não, eu acho que eu vou de Atlético com a relativa tranquilidade.
Aguardem. A última vez eu acertei.
A gente vai fazer um bolão, Grupo E, o grupo do Corinthians, que começou tranquilo e se complicou no final. Corinthians, Sport, Huancayo do Peru, River Plate do Paraguai. Tava tudo bem. Parecia tudo certo pro Corinthians, até o último. Colocou o segundo classificado do Uruguai, que tá entre Cerro Largo e Peñarol.
Ô Bruno, o Alcas e o Melgar não são do mesmo país?
Não, o Alcas é do Equador, o Melgar é do Peru.
Ah, desculpa, tô ficando louco. Tá certo.
Então, rapaziada, considerando que o Peñarol vai passar, se ele passar mesmo, né? O primeiro jogo foi 2x2. Mas considerando que ele passe, Corinthians ou Peñarol?
Peñarol?
Então, eu acho que na atual circunstância eu vou de Peñarol.
Atual circunstância o Peñarol, mas Corinthians é o Corinthians, né? Sabe que na hora do abafo os caras podem resolver.
Na hora de resolver a juizada.
Não, não é isso que eu tô querendo dizer. O Corinthians é um time interessante, né? E é um elenco que tá se reforçando, tá procurando se reforçar. Pode ser que a gente veja um timão mais estruturado aí pro meio da competição pra frente.
Se for menos estruturado, tá ruim.
Ah, tá ruim. Acontece. Agora eu é foda que... a gente falar do time de São Paulo sem ver eles jogarem, né?
Eu acho o elenco do Corinthians bem fraco. Pros elencos de São Paulo, eu acho o elenco do Corinthians bem fraco.
Pro de São Paulo eu também acho.
Bom, o Ibamar acabou de bater uma foto aí.
Agradeço aí a foto do Ribamar. Então eu acho que assim, eu acredito que na atual circunstância o Peñarol, mas eu acredito que o Corinthians passe.
Plaquinha, né?
Plaquinha do Discord.
Macho, assim, sinceramente, como é que eu posso dizer? O Corinthians tem tudo pra passar e tudo pra ser eliminado. Tá entendendo?
Boa! Se tudo pode certo, passar, mas também pode ser que não passe.
É, porque se tudo der certo, o Corinthians é eliminado, sabe? Porque aí a justiça será feia, prazer pra comemorar.
O Tonão falou, eu acho que não sei, mas depende.
É, o famoso eu acho que eu não sei, mas depende. Falou bem, falou bonito, Tonão. Grupo...
muito obrigado.
F...
é porque eu esqueci de falar essa parte, certo? O Peñarol não está bem. Peñarol realmente só tem nome hoje em dia.
Não, também não é assim. Como é que só tem nome? Não,
só tem nome, bebê.
Mas às vezes nas competições sul-americanas o nome resolve.
Eles crescem. Exatamente. Mas eu não sei se ainda é suficiente para peitar, por exemplo, o Corinthians, que também tem nome.
Verdade, isso que eu falo.
Essa é uma grande incógnita. Acho que o Corinthians não passa. A verdade é essa.
Aqui, deu certo aí. Você saiu do ar por alguns segundos, mas voltou. Vambora. Grupo F. Grupo F de Newell's Old Boys, Palestino do Chile, Atlético Goianiense do Brasil e o E1 que vai sair do eliminado de Libertad e Atlético Nacional. Nossa, ficou difícil pro Atlético, hein?
Bem, a minha torcida, todos sabem, será Palestino?
Esse grupo eu já acho que o campeão, o primeiro lugar, vai sair entre Libertad e Atlético Nacional.
É, acho. Apesar de que eu acredito que o Palestino seja um time forte, sempre vem forte nas competições. Quem puder ver a classificação do Palestino hoje no Campeonato Chileno, que é essa que acabou de começar, né? Deve ter poucos jogos, 3 jogos. Mas o Palestino sempre vem forte. Inclusive eliminou o Internacional já em Libertadores. Então é um time que tem que estar de olho.
Caminhou do Cobressal, hein?
Ele tirou o Cobressal ontem, né? É verdade.
O Palestino vem forte no Campeonato Chileno. Até agora 2 rodadas.
É o último colocado.
É 0 pontos.
Boa.
E último colocado.
É isso aí. Grande time do Palestino. Mas eu acredito que a vaga vai ficar entre o Palestino e o E1. Que hoje está sendo o Atlético Nacional, né?
Sim.
Verdade.
Rapaz, negrada. Olha, minha torcida vai pro Palestino, mas... Eita, cara. Estourou aqui a cadeira. E os Old Boys aí, viu? Nas cabeças.
E os Old Boys na cabeça do Campeonato Argentino, é isso?
É. Não, no Campeonato Argentino.
Da Sul-Americana. A gente não tá em penúltimo.
Então, é foda. É, mas cadê esses times que estão em primeiro nos campeonatos? Não estão em canto nenhum. É, tá ruim na Libertadores, tá ruim na Sul-Americana. Ah, mas é isso. Pior que o outro, triste fim aí, viu? Vamos pro grupo G, então. Emelec do Equador. Vamos, Emelec. Deportivo Tolima, da Colômbia. Talleres da Argentina e o RB Bragantino do Brasil. Olha... É muita pretensão dizer que a vaga tá entre Emelec e Bragantino?
Não.
Eu acho que tá entre os 4. De verdade. Eu acho que é o grupo mais... coeso aí dessa Sul-Americana. Eu acho que qualquer um dos 4 que passar, não vou ficar surpreendido, não.
Grupo parelho, né, cara? Assim, eu acredito que o Bragantino e o Emelec se destaquem aqui. Eu, de fato, acredito. Mas... Tolima e o Talleres também são times tradicionais, são times que sempre vêm fortes, são times que pesam nesse tipo de competição. Uhum. E podem dificultar a vida dos favoritos.
O Talleres não tem essa tradição toda, não.
Tem.
O Talleres é recente.
Tem, meu, o Talleres joga, joga Libertadores desde os anos 90.
Não, o Talleres tá bem, ele é...
Ele tá bem, mas ele também não tem essa tradição assim.
Ó,
E o Talleres no campeonato argentino tá bem também.
Só um parênteses aqui,
vai
ó.
Vai ser um grande.
O Luquinhas deu um falou, mano. Falou, mano. Obrigado aí pela sua companhia, pelos seus comentários. Tamo junto aí. Siga a gente nas redes sociais aí.
Tamo Luquinhas.
Junto. E o nosso querido. Alguém falou que era o grupo da morte, né? Lecoque.
Lecoque, cara.
Lecoque.
O galo em francês, né?
Ah, entendi. Grupo da morte, verdade. É o grupo mais parelho. Com certeza é o grupo mais parelho.
Ivamar falou que vai ser Emelec, Tolima, Bragantino e Talleres.
Confia,
né? Fonte. Mas é uma classificação impossível, na verdade. Classificação improvável, não. Assim. Mas eu acredito que o Bragantino vai brigar por essa vaga aí.
Torcida toda do Bragabu e Claudinho, artilheiro da Sula.
Rapaz, é uma possibilidade, viu?
Pode.
É uma possibilidade, viu? Falar. Nenhum desses 3 times aí são conhecidos por ter uma grande defesa, não. Pode acontecer do Bragantino, Bragantino fazer seu show aí, como costumava fazer no Brasileirão. É, o Ribamar fez um comentário desnecessário, né?
Aí é humor.
Achei desnecessário aí o comentário. Pode falar, Durão.
Complicado, viu, meu amigo? Caralho.
Se ele não fosse meu amigo, caralho. Banir ele agora.
Mania ele agora lá.
Que ele não é amigo de ninguém, né? Então vamos banir o Ribamar.
Pode falar. Podia falar aí, Saulinho.
Não, é o grupo da morte. Esse vai ser o grupo da morte, totalmente.
Era esse o comentário? Bom comentário aí. Muito obrigado.
Esse comentário é um bom comentário.
O cara é sensacional. E pro último grupo, então. O grupo H tem Lanús da Argentina, La Equidad da Colômbia, Aragua da Venezuela e o E2. Deve ser. Vai sair entre Independiente del Valle e Grêmio. Eu acho que é entre Lanús e quem sai desse E4, desse E2 aí.
É, viu?
Cara, eu, como um bom apostador, estou acompanhando o Liquidar esse ano e eles estão fazendo um campeonato muito interessante. Estão fazendo um campeonato bastante coeso. Eram líderes lá do futebol colombiano até pouco tempo. Agora perderam a liderança, mas é um time também muito interessante e a se considerar, né? O Liquidar, deixa eu puxar aqui. Atualmente é o terceiro lugar do Campeonato Colombiano, a um ponto do líder. Eu acho que vai ficar entre os três, mas eu ainda vou de Lanús.
De
Mesmo que
Lanús.
passe o Del Valle ou o Grêmio, agora esse Aragua aí vai ser o Lanterna 0.
É. É, eu também acho que ficou difícil o Paraguai aí, né? Os venezuelanos precisam de uma reformulação. Infelizmente, os times não estão chegando. Você vê que nem o Caracas está presente aqui. Eu acho que ele caiu na primeira fase da Libertadores lá. Nem para a
Mas eu
Sul-Americana
acho que isso
acabou
se
indo.
passa muito pela questão que o país está também,
É,
né?
não, com certeza. O futebol é um reflexo do
A
país.
moeda.
Eu acho que isso não tem nada a
É,
ver
e aí
com o
a
resto do time.
moeda.
Nunca tem um ruim lá.
A
Não, tá
moeda.
não.
Não.
De boa.
Não, mas não, assim, mesmo se o país estivesse ruim, eu acho que o problema é muito mais do que a situação do país, eu acho que a moeda, sabe? Porque, tipo, a Argentina não tá tão ruim, mas a moeda é muito desvalorizada. E isso fez nos últimos anos o futebol brasileiro crescer em relação ao futebol argentino. E do jeito que a moeda venezuelana tá lá, se qualquer time de outro país quiser contratar os caras, consegue. Dá um
Inclusive,
pão
os times daqui
contratar.
estão se aproveitando disso, né? O próprio Fortaleza,
Sim.
ano passado, contratou um atacante do Tajeres aí. Ou, do Tajeres não. Só alguém da Venezuela aí. Tajeres também foi outro, mas ele contratou um jogador que já veio da Venezuela.
Não, mas assim, Bicho, eu esqueci o que eu ia falar.
Esqueceu?
Siga lá, Pelota.
Siga lá, Pelota.
Eu
Então, ó,
esqueci
Grupo G,
lá,
Lanús,
Pelota. Siga
Leikidar,
lá,
Aguá.
Pelota.
Grêmio Independente Del Valle. Primeiro, Grêmio ou Independente Del Valle? Quem passa?
Quem passar
Ah, eu
amanhã,
acho que
eu
o
acho.
Grêmio passa e o
Independente
Del
da
Valle
Vale.
fica.
Tá, eu também acho. E aí a vaga vai ficar entre Lanús e Del Valle. Talvez o Leikidar possa complicar, segundo o Saulo Filho.
Eu vou de Liquidar em segundo. O Lanús ganha, o Liquidar em segundo. E o Del Valle vai ser o terceiro.
Entendi. Compreendi, vossa mensagem. É isso? Alguma configuração extra aí?
É isso aí.
A ser mencionada?
Agora. Não, tá tudo certo.
Trabalhar, né?
Trabalhar, né? Rapazadinha, já
Trabalhar.
temos hoje mais de 40 espectadores. Agradeço demais a presença de todo mundo aí. Todo mundo que seguiu. Foram bastantes follows, fico feliz demais.
Follows.
Follows, o nosso Instagram tá aí na tela. Crise Underline Cash, nosso Twitter e nosso TikTok também. Tudo Crise Underline Cash. Também tem um patrocínio, ó, do Pão Caseiro da Mamãe que tá aí na tela. Para quem for aqui de Fortaleza, quiser comer um pãozinho. Ao arroba pão underline caseiro da mamãe. Você dá uma olhada lá, pedir um pão só,
Delicioso, hein?
bem baratinho, entrega em toda a cidade. Além do nosso podcast, Crise Sporting
Pão
Cash,
de cash.
pão de cash. Em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tudo. Todas as plataformas de áudio, eita, quase não sai. Google Podcast também tá. Só você procurar lá, que nós estamos por lá fazendo zoada toda semana. É isso?
Queria agradecer também
É isso
a
aí.
ilustre participação do Ribamar, que participou ativamente de toda a live. Ele mandou agora um
Agradeço
joinha ali.
demais. Agradeço. Agradeço
Um alô,
demais
mano.
aí. Participação do Ribamar, que pode pelo menos ficar aí na live para manter o layout.
E a participação
É importantíssimo.
do Ribamar na live foi tão boa quanto a participação do Fortaleza na Sul-Americana do ano passado.
É verdade. Pato.
Deu um trabalho no começo, mas
É,
no final das contas, ninguém nem
O
viu.
Ribamar mandou falar que foi melhor que a participação do Jorge Nicola nos programas aí.
Isso foi. Isso é
Aí.
uma verdade. Isso é uma verdade, bem aí.
Isso é
Rapaziada,
verdade. Isso é
é isso?
verdade.
Muito obrigado.
É isso aí.
Vambora. Valeu.
Simbora.
Isso aqui dá fazer live com blusa do Castelão.
Peraí, fiquem aí no Discord, sabe não?